Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Estão comigo Inácio França e Laís Portela. E estamos aqui mais uma vez para falar de Jair Bolsonaro. As ameaças e as agressões do presidente parecem que entraram na rotina da vida política brasileira, né? E agora, comentaristas e personagens da cena política debatem se vai ter ou se não vai ter golpe no 7 de setembro, como se isso fosse uma coisa normal. Esse vai ser o assunto desse primeiro bloco do Arrumadinho. E no segundo bloco, a gente tenta entender o Brasil depois de 2 anos e 8 meses, né, do governo de Bolsonaro. Inácio, Laércio, bem-vindos ao Arrumadinho.
Olá, Carol. Vamos lá.
Oi, Carol. Oi, Laércio. Vamos lá. A mais uma.
Bom, é provável que desde os anos mais duros da ditadura, um feriado de 7 de setembro não seja esperado com sentimentos tão sombrios, né? Policiais militares, fanáticos, evangélicos e latifundiários estão se mobilizando para ocupar a Avenida Paulista e os vazios do eixo monumental de Brasília para encurralar o resto do país em defesa de um presidente que não governa, enfrenta várias acusações de corrupção, perde apoio popular a cada dia e cria uma crise atrás da outra para esconder seus próprios erros. E como se fosse pouco, na tarde de ontem, né, a tuitosfera brasileira repercutiu a filha de Olavo de Carvalho, que levantou a possibilidade do pai estar morto e a notícia está sendo escondida para vir à tona só no 7 de setembro, inflamando as massas, né? Essa notícia foi desmentida pelo hospital, ele segue internado no INCOR, em São Paulo, e essa é mais uma nota patética, né, das expectativas para esse 7 de setembro. Queria saber de você, Inácio, o que mais que tem se falado assim, sobre este feriado?
Ô, Carol, olha, há meses, eu não, sei lá, acho que desde 2019, acho que eu não paro de ler sobre esse tema do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? É a mesma coisa, assim, é todo dia a mesma coisa. Eu leio colunas, eu leio artigos, eu leio reportagens, já li livros, escuto podcasts sobre Bolsonaro e o bolsonarismo. E isso, ora, me assusta, ora, me irrita, ora, me deprime, mas não tem sentimento positivo, não. É sempre uma coisa muito... muito sombria, assim, muito pesada. Eu pretendo até escrever um artigo para a newsletter da Marco Zero sobre isso aí esses dias. Mas sobre esse, especificamente sobre essa questão do 7 de setembro, eu vou dizer aqui que eu concordo com alguns analistas que dizem que a manifestação de 7 de setembro será uma manifestação de força paradoxal dos setores que apoiam o Bolsonaro. Vai ser um paradoxo. Eu acho que vai dar muita gente mesmo, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Mas por que vai ser paradoxal? Porque essa demonstração de força será, ao mesmo tempo, também um sinal de fraqueza, um sinal de fragilidade. Vou tentar explicar. Fraqueza, porque eles não vão conseguir o que querem. Eles vão encher de gente a Avenida Paulista, vão encher de gente a Esplanada dos Ministérios, lá aqueles vazios lá do eixo monumental em Brasília, mas eles não vão conseguir o que querem. Eles não vão conseguir o fechamento do STF, eles não vão conseguir o impeachment de Alexandre Moraes. Aliás, acabei de ver aqui que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, ele já descartou essa possibilidade, ele já rejeitou o pedido. E não vão querer o voto impresso, que ele ainda insiste nessa tecla. Né? Eles não, então, o fato de não conseguir o que querem, botando gente na rua, é um sinal de fraqueza. E também é um sinal de fraqueza porque ficou evidente que eles adotaram essa estratégia de concentrar as manifestações em apenas 12 locais, né, São Paulo e Brasília, porque as manifestações dispersas nos outros estados estavam ficando raquíticas. E por serem raquíticas, estavam ficando ridículas. Com pouca gente, sempre as mesmas pessoas e tal. Inclusive as motocicletas, né, as motocicletas, motocicletas lá de Bolsonaro também estavam com pouca gente. E é fraqueza porque eles correm riscos. Se você faz uma manifestação, faz um ato político e corre um risco, é porque há uma fraqueza nisso. Qual é o risco? Risco é se essa turba, né, essa multidão incontrolada de malucos evangélicos e de PMs da reserva ou da ativa, se eles tentarem invadir o Congresso ou o STF, por exemplo. Um exemplo aqui, gratuito aqui, se eles quebrarem equipamentos da Rede Globo, lá na Avenida Paulista. Esse tipo de coisa vai isolar ainda mais o Bolsonaro, vai isolar ainda mais o governo. Eles vão ficar ainda mais acuados. O presidente vai ficar ainda mais acuado, vai ficar mais sozinho lá no canto dele, lá com o Centrão. E é fraqueza, porque aí envolve um outro risco. Porque se mais adiante as investigações que a Polícia Federal está fazendo sob coordenação, sob supervisão do STF, se essas investigações comprovarem que houve recursos, uso de verbas federais, ou ficar comprovado as digitais, por exemplo, dos filhos do presidente, isso vai ter repercussões políticas e talvez jurídicas, né? E a fraqueza, porque um presidente com força política, com prestígio, sinceramente, ele não precisa juntar seus cabos eleitorais a cada pesquisa que mostra que todos os seus adversários estão crescendo. Todos os adversários de Bolsonaro, nos hipotéticos segundo turnos com Bolsonaro, ganham de Bolsonaro. Então, antes, há um ano atrás, não era esse o quadro. Agora é. Então, se a cada pesquisa o cara vai berrar, vai gritar e vai juntar os seus malucos lá, é sinal de fraqueza. É sinal de que está sentindo golpe, de que está sentindo essa fragilidade.
Ô, Laércio, e a coisa é tão patética aí, o Brasil de 2021 é tão para, não para amadores, né? Que Bolsonaro parece que vem organizando um golpe com o discurso de que está sendo vítima de um golpe, né? O surreal da história é que ele prepara, né, uma tentativa de ruptura aí do Estado Democrático de Direito, alegando que está sendo vítima dessa mesma coisa. Como é que a gente vai explicar isso, hein?
Pois é, Carol, eu acho que isso é um aspecto muito interessante e preocupante, né? Porque Bolsonaro está sustentando o discurso dele, que a gente, né, que a boa parte da sociedade, ou parte da sociedade, vê como um antidemocrata, um golpista, um democrata, um golpista, alguém que entrou, que foi eleito para destruir a democracia por dentro, mas Bolsonaro está construindo um discurso de defesa da democracia, de dar a ideia, um sentido à parte da sociedade, e aí a parte para além daqueles grupos mais radicais que acompanham ele no dia a dia, né? Mas tentando ampliar esse apoio com um discurso de defesa da democracia no Brasil. Por mais esdrúxulo que isso possa parecer para muita gente, defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Eu queria pontuar aqui pelo menos uns quatro pontos aqui que me chamam a atenção para isso, né? Primeiro, o discurso da eleição fraudada, né? Que o sistema eleitoral de urna eletrônica ele é manipulável e não auditável. O voto, que é o símbolo mais forte da democracia liberal, direito ao voto, seria maculado com fraude, uma fraude eleitoral no ano que vem para eleger Lula, para tirar Bolsonaro do poder. Então, veja, eleição fraudada. Outra questão que ele tem levantado, a ilegalidade praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí citando aquela coisa da abertura de ofício dos inquéritos que investigam as fake news e o inquérito anterior que investigava os atos antidemocráticos. Que, assim, há um entendimento de muitos juristas de que era necessário que esses inquéritos fossem abertos a partir de uma demanda, de um pedido da Procuradoria-Geral da República. Não poderiam ter sido abertos diretamente pelo órgão que julga, né, que seria o STF. Há brechas também ali no próprio regulamento interno que ordena, né, os trâmites do STF, que prevê a abertura em ofício e tal, mas isso gerou uma divisão do meio jurídico e Bolsonaro tem dito que ali está representada uma ilegalidade, né, no sentido de quebra do Estado Democrático de Direito e para prejudicá-lo, para persegui-lo, né? Terceiro ponto, desrespeito ao direito constitucional à liberdade de expressão. A gente tem visto vários apoiadores de Bolsonaro falando que estão acontecendo prisões arbitrárias, é uma posição autoritária do STF, aí no caso da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, do deputado agora que está afastado aí, penalizado e afastado da Câmara, o Daniel Silveira e de outros apoiadores, blogueiros que já foram presos a pedido do ministro Alexandre de Moraes. E aí os bolsonaristas e Bolsonaro têm dito reiteradamente que ali estaria um ataque à liberdade de expressão. A gente sabe que não é isso, a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas também a democracia, você não pode abusar de um direito quando ele coloca em risco a própria democracia, e quando ele vai além disso, porque na verdade você está colocando em risco as declarações de Jefferson, do Daniel Silveira, de agressão, de estímulo à agressão física a ministros do STF, quer dizer, ultrapassaram e contra, a favor da invasão do Congresso, do próprio Supremo ser invadido, de derrubar a democracia, de intervenção militar, são manifestações antidemocráticas que não estão cobertas pela liberdade de expressão. Mas o discurso é de que a liberdade de expressão está sendo massacrada no Brasil, né? E também a questão, por exemplo, da atuação indevida do TSE, não só do STF, mas do Tribunal Superior Eleitoral, aí isso é focado no Luiz Roberto Barroso, que teria atuado nos bastidores contra o voto impresso no Congresso Nacional, ameaçando veladamente deputados. Ou seja, tem todo um discurso que coloca Bolsonaro no lugar de vítima, né? Parece que isso não faz sentido para muita gente, mas pode fazer sentido para muitas outras pessoas também, né? Então, assim, ele está se colocando como defensor da democracia. E eu queria lembrar, fiz uma pesquisa breve hoje, aqui antes, pouco antes desse programa, mas eu sempre me lembrei disso, já falei disso em outras palestras, em conversas com jornalistas e outros seminários, que o golpe de 64 não foi chamado de golpe nem de ditadura. Né? Quando os militares tomam o poder, caçam mandatos, forçam a saída, né? E caçam o mandato de presidencial de João Goulart, os jornais saudam aquele movimento ditatorial como democracia. No dia 2 de abril, lembrar que o golpe aconteceu no dia da mentira, né? Não por coincidência, o Estado de São Paulo vem com o título de vitorioso movimento democrático. No dia 3, democratas dominam toda a nação. O Globo traz um editorial na capa no dia 2 de abril, com o nome assim, ressurge a democracia no Brasil. O Dia vem com o jornal Dia, com fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Tribuna da Imprensa, democracia assume comandos militares. Povo festejou na Guanabara a vitória das forças democráticas, diz o Diário do Paraná. Ou seja, o discurso da preservação da democracia, que estava lá em 64, no começo da ditadura, está agora também no discurso de Bolsonaro. E esse discurso, ele tem outros elementos, né, que formatam esse discurso. Uma coisa é o ódio, é a desumanização do seu adversário político, né? As palavras de Roberto Jefferson, dizendo que o povo quer ver, abre aspas, né, o povo quer ver o poder real do cano do fuzil disciplinar essa bagunça, essa baderna na Corte de Justiça, que é um poder paraestatal. Veja como a provocação ao STF, colocando o STF como no espaço antidemocrático e falando do poder das Forças Armadas que tem que intervir aqui pela democracia, né, suposta democracia, né? E esse ódio do fuzil, da violência que a gente vê sendo repetida por esses bolsonaristas e pelo próprio presidente, vem dessa desumanização do adversário, né, cuja figura central nesse processo de desumanização do adversário, aqui especialmente na figura do Lula, do PT, dos petistas, dos apoiadores dos governos do PT, essa figura central que propalou nos últimos 20 anos no Brasil esse discurso, que é o Olavo de Carvalho, né? O principal propagador do antipetismo, do anticomunismo, anti-esquerdismo. E é aí que Jefferson, que o próprio Bolsonaro, que os filhos de Bolsonaro vão beber dessa fonte, né? Porque o Carvalho, o Olavo de Carvalho, ele vê uma guerra cultural. Está instalada no Brasil desde os anos 90, nos governos Fernando Henrique, eles começaram a escrever aqueles livros dele, dar palestras às universidades, depois fazer manifestações online, palestras e seminários online. Isso foi construindo todo um grupamento social, pessoas da elite e em certos estamentos também burocráticos, como as Forças Armadas, por exemplo, as polícias militares, que, além do discurso de apoio à ditadura, que faz parte do corpo, por exemplo, nas Forças Armadas, nas polícias militares, eles introjetaram também esse sentido de guerra cultural contra o que eles chamam de marxismo cultural, né? que é o ataque à destruição da família, a visão de que querem desvirtuar as nossas crianças, vão acabar com a religião, com o direito, com a fé. Aí vem as retóricas do kit gay, de tudo isso, mas a partir dessa desumanização do adversário, que precisa ser destruído, e dessa visão de que há uma luta contra forças poderosíssimas do globalismo, do comunismo, e que no Brasil isso tem um rosto do PT, e aí fortalece esse antipetismo e tudo mais. Então, é tudo isso. Eu estou falando desse discurso porque é esse discurso que está mobilizando política que Bolsonaro adota para mobilizar politicamente os seus apoiadores e outra parte da sociedade, né? Não só aqueles mais radicais, mas aqueles que querem defender a família, que querem defender a religião, que querem defender a democracia, inclusive, né? E a desinformação, fake news, desinformação, a enxurrada de notícias contraditórias, de disse-me-disse, o próprio Bolsonaro que às vezes diz uma coisa, diz no dia seguinte para depois reafirmar de novo. Esse sentido de desinformação é uma parte estratégica dessa guerra cultural, né? Ela confundir, embaralhar as ideias, deslegitimar a ciência, o conhecimento, confundir mesmo o público, é parte desse processo, dessa guerra cultural, que é desconstruir os consensos civilizatórios, digamos assim, né? A barbárie é a nova civilização para esses caras, entendeu? Então, assim, a desinformação é parte dessa estratégia.
Eu acho que até faz parte dessa guerra cultural também essa expectativa em torno de uma data para o golpe, né? Porque eu me lembro que 1º de abril, aí se, né, que é a data do golpe militar de 64, se discutiu, é agora que Bolsonaro vai dar o golpe, porque essa data é simbólica, e agora é o 7 de setembro, aí daqui a pouco é outro dia, sabe? Então eu acho que faz parte até essa retórica, né, de um suposto golpe, porque eu não consigo, de maneira séria, né, séria realmente, imaginar que... É possível que em 7 de setembro o Bolsonaro tente fazer alguma coisa.
Eu acho, viu, Carol, que não vai ter um golpe, assim, não é um dia do golpe. É um dia de medir forças, é um dia de, um pouco isso que Nas falou no primeiro bloco, assim, de botar na rua, mostrar que está mobilizando. Tem um sentido do discurso que eu acho importante, acho que esse dia 7 de setembro vem simbolizar um pouco isso também, que é uma falácia que não está na Constituição, que é colocar as Forças Armadas, e é um terceiro elemento desse discurso, né? Contra a democracia, pela democracia, pela família, guerra cultural, mas tem um outro elemento que é um elemento golpista, assim, que se materializa na persona das Forças Armadas, que é o entendimento de que as Forças Armadas vão funcionar como um poder moderador, como se constitucionalmente coubesse as Forças Armadas moderar a relação entre os três poderes. Isso não é constitucional, isso é uma mentira, é fake news, é falácia, é uma mentira deslavada. A Constituição não dá esse espaço para as Forças Armadas. Se o desse, nós não estaríamos numa democracia, porque não são os fuzis quem vão mediar a relação da sociedade com os poderes, e dos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, não podem ser mediados por umas Forças Armadas. Isso não é democracia. Mas essa é uma outra parte do discurso, que a intervenção das Forças Armadas seria constitucional. Bolsonaro falou recentemente, as Forças Armadas... são nosso poder moderador e apoiam totalmente as ações do presidente que quer o melhor para o Brasil. Quer dizer, veja o que é o melhor para o Brasil, democracia, poder moderador. E falando de 7 de setembro também, é a primeira vez que tem um nível de mobilização, por exemplo, dos grupos evangélicos, o Silas Malafaia, outros pastores estão indo, gravando vídeos, indo às TVs, que eles têm concessões de TVs, né, por todos os lados. Eles estão indo às suas TVs, a esses espaços, pedir a mobilização, pedir para que... Eu estava vendo o pastor Estevam Hernandes, da marcha, idealizador daquela Marcha para Jesus, o Samuel Câmara, da Igreja Mãe, primeira Assembleia de Deus no Brasil, o próprio Silas Malafaia, e outras figuras, inclusive católicas, o arcebispo Dom Paulo Garcia, da Igreja Episcopal do Brasil, recentemente, numa liturgia, uma missa, alguma coisa assim, ele saiu criticando o que ele chama de ações autoritárias do STF, conclamando a igreja para sair em defesa da fé cristã, falando que está existindo no Brasil uma escalada autoritária, né, aqui no caso contra o poder executivo, né, e aí fala de que daqui a um tempo os direitos individuais vão estar sendo suprimidos no Brasil, que os direitos à livre expressão estão sendo suprimidos, que as bíblias e crucifixos estão sendo retirados das igrejas e que muito brevemente a gente não vai poder nem falar mais sobre Jesus e proclamar o que ele chama das boas novas do evangelho. Veja como aquilo que eu estava falando da guerra cultural, do sentido de que há um ataque dos poderes contra Bolsonaro, que se está vivendo uma guerra cultural, tudo isso, e aí une a perspectiva autoritária, conservadora, das forças de segurança e das forças armadas, junto com esse discurso religioso, né, contra, de ataque à família. Isso tudo está somado para esse 7 de setembro. Então vai ser uma, vai ser uma medição de forças. Não acho que é o dia de golpe, é data de golpe, mas é mais um dia na escalada golpista de Bolsonaro. Eu queria terminar só, eu estava lendo uma entrevista recente de Luiz Eduardo Soares, especialista em antropólogo e ex-secretário nacional de segurança pública, e ele analisava um pouco esse qual é o nível, o grau de adesão, por exemplo, das polícias militares. A gente viu aí comandantes de polícias militares de reserva e da ativa da Polícia de São Paulo, comandante que comanda 7 batalhões, por exemplo, no interior de São Paulo, batalhões grandes, né? Chamando, convocando os militares a participarem dos atos do 7 de setembro. A gente viu também coronéis e militares no Ceará também se manifestando publicamente em redes sociais. E o Luiz Eduardo Soares, numa entrevista ao Valor Econômico, ele é questionado até que ponto pode ter essa adesão. Ele diz, olha, que nem o Bolsonaro sabe, mas a gente sabe que as forças policiais militares têm um pensamento conservador, autoritário, que está completamente ligado à atuação, por exemplo, das forças armadas na ditadura, né? As violências, as torturas, todo aquele processo que se tornou permanente nas polícias militares no pós-ditadura, né? O ataque, a visão do outro como inimigo, né? No caso das polícias militares, como inimigo interno, né? Jovem, negro, periférico, tudo isso que a gente já sabe. E aí o Luiz Eduardo, ele diz assim, ó, nem Bolsonaro tem noção desse poder, ele está testando esse poder, ele está apertando os botões para acionar esse poder, né? De mobilização, de capacidade de mobilização. Ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, para a gente saber o potencial de mobilização desses policiais, é preciso saber uma avaliação de quais os riscos físicos, mas também os riscos profissionais que eles vão correr se engajando nessas mobilizações. Esses policiais que fazem carreira na polícia devem estar colocando agora em análise qual é o risco que ele tem, né, profissional, físico também, né, de indisciplina, prisão, coisa desse tipo, mas também de ser jogado para a reserva, de ser expulso das polícias. Ele está colocando em análise isso, né? Tem o apoio do governador, vai para a rua pro Bolsonaro com o apoio do governador, sem o apoio do governador, com o apoio dos comandantes, tem o apoio público de desembargadores, juízes e promotores estaduais, quer dizer, tudo isso vai pesar nesse julgamento, nessa análise que os policiais militares vão fazer de ir às ruas. Agora, a identidade ideológica, isso a gente sabe que eles têm. E assim, precisamos realmente ficar atentos, porque tudo isso que eu estou falando de discurso está mobilizando esses grupos, né? E parece que não, mas eu estou falando de Olavo de Carvalho lançando o livro no começo dos anos 90, antes mesmo da primeira eleição de ainda ali, no período ali, antes de Fernando Henrique, Itamar Franco ali, já tem esse movimento da guerra cultural, da guerra contra o marxismo, né, o marxismo cultural, essa questão que a gente sempre deixou mal resolvida de discutir, rediscutir a ditadura militar, contar de verdade a história dos porões da ditadura, que ficou pendente essa discussão, né? E as punições aos torturadores. Então, parece assim, isso aqui vai ser desfeito, esse discurso não tem sustentação. O tempo tem mostrado que é bom ficar de olho nas narrativas, nas construções dos discursos. Esses discursos, essas narrativas nos trouxeram até aqui.
Ô Inácio, eu acho que esse bloco do Arrumadinho deixou claro para a gente que Laércio tem um livro de citações, né, de Bolsonaro, Roberto Jefferson e sua turma. Ele abre aspas e diz a frase inteira, né, que foi dita.
Ainda bem que é todo mundo brasileiro, o pessoal não tem sobrenome estrangeiro e Laércio nada de braçada.
É um livro de citações, é Laércio.
Não diga isso não. Não, eu não perco meu tempo todo com um livro de citações, pelo amor de Deus. Isso é leitura de jornal, de artigos, de coisas desse tipo, assim. Eu vou anotando realmente, vou botando aqui, anotando no caderninho, somando, né?
Olha aí, eu sabia que tinha um caderninho.
Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
Bom, então, a gente vai agora para o segundo bloco, né, do Arrumadinho, e a conversa é sobre a situação econômica, ambiental, de saúde e de educação do Brasil, depois de 2 anos e meio, né, praticamente, do governo Bolsonaro. Na saúde, claro, esse desastre é mais evidente, porque na maior crise sanitária dos últimos séculos, né, valeu aqui no país o salve-se quem puder, e a gente viveu e está vivendo ainda essa completa falta de coordenação federal. Mas nas outras áreas, infelizmente, o cenário não é muito diferente, né, do que se chama de política de terra arrasada, né? Na educação, a gente já está no terceiro ministro, né, da pasta, à frente do MEC, mas era melhor, sinceramente, ter ficado sem nenhum. A política econômica, né, tão esperada do famoso posto Ipiranga, Paulo Guedes, etc., se resume a privatizar estatais lucrativas e estratégicas. E na política ambiental, a gente nem pode dizer que o governo vive de apagar incêndio, porque é exatamente o contrário, né? Ele vive é de atear fogo. E aí, assim, passamos da metade do terceiro ano, né, de mandato de Jair Bolsonaro. E eu queria começar ouvindo o Inácio sobre o que, é que a gente pode esperar para os últimos e, se Deus quiser, derradeiros 16 meses desse governo.
Bem, Carol, pessoalmente eu não espero nada. Aliás, só espero o pior, como Laércio disse lá no final do primeiro bloco, dessa construção de narrativa dele. Mas, assim, eu acho que, considerando que ele, torcendo, né, que ele não seja presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2023, eu acho que vai ser muito difícil juntar os cacos depois disso. Porque o que existe em Brasília hoje não é um governo. Não é um governo. Por exemplo, quando se fazia oposição a Fernando Henrique Cardoso, havia um governo ali. Quando o PSDB fazia oposição ao PT, havia um governo para fazer oposição. O capitão, né? E aí eu quero deixar registrado que capitão aqui no Nordeste é o mesmo que pinico, não sabe o que fazer ali. Ele não coordena. Ele não coordena o governo, ele não decide, ele não chega junto. Não existe nada, por exemplo, na economia que você citou, não existe nada sequer parecido com a política econômica. O que, como você disse, o que veio de Paulo Guedes, lá do ministério dele, são essas reformas, que são apenas venda de estatais lucrativas, ele quer vender as estatais, e a outra pegada, né, que vem da política econômica é a eliminação de direitos. Só que essa eliminação de direitos de trabalhadores, elas vão destruir a médio prazo, ou melhor, a curto prazo, né, a possibilidade do Brasil ter um mercado interno. Aquele mercado interno que vinha sendo reconstruído, né, que foi reconstruído nos anos do governo Lula, principalmente, esqueça isso. Um mercado interno capaz de consumir a produção industrial brasileira. Aí você me pergunta, né, que produção industrial? Bom, sem indústria, você vai ter hoje muitos serviços precarizados, com trabalhadores com salários baixos, sem benefícios trabalhistas, sem aposentadoria. E esse tipo de trabalhador não poupa. Ele não poupa e não consome. Então, as fábricas vão fechando uma depois da outra, né? Desindustrializa e as indústrias que sobram, elas não têm a quem vender. Só a economia passa a ser... A economia brasileira se sustenta a partir das commodities, né? Dos produtos do agronegócio que são vendidos sem nenhum tipo de valor agregado, para a China, principalmente. É por isso que, nos últimos meses, fecharam aqui a Troller, a Ford, a Mercedes. E isso são milhares de postos de trabalho que foram extintos, pessoas que foram jogadas nesse mercado informal que tá sendo consolidado, né, que tá sendo ampliado pelas reformas trabalhistas de Temer e de Bolsonaro, e do Congresso também. Bom, a política ambiental não dá nem para falar, né? Assim, é interessante porque hoje... A política ambiental de um país está totalmente ligada à sua política econômica. A economia de um país está ligada à capacidade de sustentabilidade dessa economia. E como é que vai se sustentar a prosperidade? Como é que vai se sustentar a prosperidade do desenvolvimento sem água? Como é que vai se sustentar alguma coisa com campos devastados? O campo devastado não é riqueza. Agora mesmo, hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem falando de um fotógrafo que há anos ele cobre queimadas na Amazônia, Edmar Barros, e ele foi ameaçado de morte dessa vez. Essa semana ele foi ameaçado de morte por gente que já está queimando, as queimadas já recomeçaram lá na Amazônia, os caras estão queimando milhares de quilômetros em torno do que eles chamam lá de Ramal 42. E ele disse, né, ele passou parece que 19 dias, 20 dias percorrendo esse Ramal 42, e não vi um brigadista, não vi um bombeiro, não vi um soldado do exército, não vi um helicóptero jogando água em canto nenhum. A floresta amazônica está queimando, né, ao longo desse ramal 42, o ramal 42 fica em torno de uma BR, da BR-230. Ela margeia essa BR. E está queimando há dias sem nenhum tipo de combate. Lembra daquela história lá que o Mourão coordenava uma força-tarefa na Amazônia com as forças armadas para combater os incêndios? Esqueça, acabou. Os caras nem apagam incêndios, assim eles estão apagando. Então, e isso só vai aumentar a piora da imagem do Brasil no exterior, que nunca foi tão negativa. Dia desses, a BBC, a estatal, a empresa pública de comunicação lá na Inglaterra, né, fez uma longa reportagem sobre como que a imagem externa do Brasil degradou-se a partir das Copas de 2014 e das Olimpíadas. Não porque as Copas e as Olimpíadas tenham sido mal organizadas, não é isso. Elas foram bem organizadas, mas do ponto de vista da opinião pública estrangeira, o que se espera no país é que se faça bem feito a Copa e a Olimpíada. É porque quando se faz uma Copa do Mundo, se faz uma Olimpíada, há matérias, reportagens e mais reportagens das televisões do mundo inteiro sobre esse país. E o que se viu é que o Brasil não era essas coisas todas que se pintavam, que a mídia estrangeira pintava até então. Né? E a BBC fala muito da mídia americana, pintava um Brasil moderno, um Brasil afável, gentil, enfim. E que se viu que não era nada disso. Assim. Essas reportagens das televisões do mundo inteiro apontaram a desigualdade e serviços públicos que não funcionam. Então, quando chega o escândalo, né, a crise do desmatamento e das queimadas em 2019, isso só fez piorar, e piorou ainda mais com a pandemia. Aí, com a pandemia, chegou ao seu nível mais baixo. Isso nessa reportagem da BBC. Internamente, nós estamos vivendo um país cada vez mais hostil. Os grupos corporativos, né, os lobbies corporativos, principalmente hoje dos militares, dos juízes, dos procuradores de justiça e dos fazendeiros, tentam tirar do Estado tudo o que podem para si e para suas famílias. O Estado máximo para si, para esses grupos, e o Estado mínimo para os outros. Então, o Estado subsidia, né, através de salários e mais salários, de benefícios e aposentadorias milionárias, eles subsidiam a compra dos imóveis na praia, a compra dos imóveis no campo, subsidiam as viagens de estudo dos filhos, as viagens para a Europa todos os anos, e para o Estado, e esse Estado máximo, para controlar, controla e reprime quem não tem acesso a ele, né, quem vive do Estado mínimo. Então não há qualquer preocupação com o restante da população, não há projeto nacional, né, internamente. Então essa prática... E o problema é que essa prática autoritária do bolsonarismo, já falei aqui no outro arrombadinho, no arrombadinho anterior, de conseguir aprovar leis desrespeitando as próprias leis, está presente hoje na prática política de vários governos estaduais, de várias prefeituras. E esse é que é o problema para 2023. Por conta disso, acho que no dia que Bolsonaro deixar de ser presidente, esperando nós no dia 1º de janeiro de 2023, ou antes disso, vai ser necessário, na verdade, um novo e um inédito pacto político de convivência, né, entre as demais forças políticas, para que busquem consensos mínimos e que possa se reconstruir o país em cima desses consensos, por menores, por mais insignificantes que sejam esses consensos. Então, que as forças políticas que sobrem, né, disso aí, elas se construam um diálogo permanente a partir disso. Sem isso, não temos saída a curto prazo.
E você, Laércio, como é que você está vendo tudo que a gente já passou até aqui e o que ainda vai passar até esse governo terminar?
Pois é, Carol, a gente estava falando no primeiro bloco, eu estava falando especificamente no primeiro bloco do discurso, né? Agora a gente está falando da obra, né? Essa obra terrível desse governo. Eu queria chamar a atenção, acho que talvez a maior obra do governo Bolsonaro é a construção de um exército que não é um exército militar, mas um exército de uma mão de obra barata, excedente, disponível, formada aí pelos trabalhadores precarizados, trabalhadores, o boom do trabalho informal, dos trabalhadores informais sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, e desse recorde de desempregados, né, 14,8 milhões de pessoas desempregadas que estão, quando a gente está falando de pessoas desempregadas, são pessoas que estão buscando, o número de desempregados é até maior, mas são pessoas que estão buscando emprego, né, não estão empregadas e estão atrás do emprego para viver, para sobreviver e manter suas famílias. Então, acho que esse é um desafio que está posto aí para esse pacto pós-Bolsonaro, de olhar para esses milhões de brasileiros que foram simplesmente jogados para fora do mercado formal e até do mercado informal mais decente, que existe, de certa forma, né, no Brasil. Assim. São pessoas que hoje estão no trabalho informal completamente desamparadas e sem nenhum apoio, sem nenhuma renda também. Né? Eu estava analisando alguns números e vi que desde o segundo semestre de 2020, né, quando estava ali tendo no auge do pagamento do auxílio emergencial na pandemia, o total de pessoas que entrou na extrema pobreza no Brasil, o total de pessoas na extrema pobreza no Brasil, significa com renda mensal abaixo de R$ 261, cresceu bastante, né? Passou de 10,5 milhões de pessoas para 27, quase triplicou, né? 27,4 milhões de pessoas no Brasil nesse menos de um ano, um pouco mais de um ano, desculpa, recebendo abaixo de R$ 261. Nos últimos 10 meses, aí tem, você vê também assim, quando a gente fala em macroeconomia, juros altos, inflação crescendo, porque veja como são as coisas, né? A gente está vivendo, se fala muito que no governo Lula, o governo Lula pôde redistribuir renda dentro do Brasil por causa do boom das commodities, né? Que atingiram um preço altíssimo no mercado internacional, e o Brasil, como grande exportador de commodities, aproveitou essa oportunidade. Pois bem, gente, a gente está vivendo agora um outro boom das commodities, né? E ao contrário do que aconteceu no governo Lula, esse boom das commodities, ele não tem trazendo benefícios internos ao Brasil. Pra você ter uma ideia, vi balanços aí do sistema financeiro dizendo que os empresários exportadores de commodities brasileiros, que estão ganhando fortunas em dólar, não estão trazendo esses dólares para dentro do Brasil, estão investindo fora do Brasil. Brasileiros, empresários e brasileiros exportadores. E esse dinheiro ficando fora do Brasil, a ideia é de trazer esse dólar para dentro do Brasil, valorizar o real e diminuir o preço do dólar, né, que está muito caro no Brasil, reduzir juros. Na verdade, o aumento das commodities está gerando inflação dentro do Brasil, sem trazer os benefícios que trouxe no passado, esquentando e fortalecendo a economia interna e o mercado de trabalho interno. Então, assim, não é só boom de commodities, é como o Brasil, como planeja-se utilizar esse boom de commodities em benefício dos brasileiros, em benefício direto ou indiretamente do país, né? O que não está acontecendo agora. No caso da inflação que eu estava falando, nos últimos 10 meses, a inflação das pessoas mais pobres subiu 10%, mais do que a inflação das pessoas de alta renda, as mais ricas, que subiu em torno de 6%, 7%. E aí o que é que pesa? O preço dos alimentos, que tem essa influência do mercado também externo, e do gás de cozinha, né, que atinge diretamente alimentos e cozinha, gás de cozinha, as populações mais pobres. A gente falou na época do governo Lula, se falava muito na nova classe média, né, que nem era isso a nova classe média, mas era pessoas que saíram da linha da pobreza e estavam atingindo ali uma dignidade mínima de viver, tendo acesso à capacidade de pagar um aluguel, capacidade de ter os bens, esqueci o termo que a gente usa aqui, mas que ter refrigerador, geladeira, máquina de lavar roupa, linha branca. Obrigado, Carol. Então, assim, acesso à linha branca. A classe C era um exemplo de acesso ao mínimo de dignidade no Brasil, nos governos do PT, e a gente teve nada mais nada menos do que 32 milhões de pessoas deixaram, de agosto de 2020 até agora, nos últimos 12 meses, a classe C. 32 milhões de pessoas. Classe C significa uma renda domiciliar entre R$ 1.926 a R$ 8.000. As pessoas saíram. Estamos falando aqui, talvez, pessoas que recebiam, né? Pessoas não, desculpem, renda domiciliar, né? A família. De famílias que recebiam até R$ 8.300 e hoje ganham, somando a renda de todas as pessoas da família, menos de R$ 1.900. A classe social que está mais crescendo no Brasil é a classe E, que ganha até R$ 1.200, que aumentou em 24,4 milhões de pessoas. Então, aqui estão exemplos, né, do resultado, a obra do governo Bolsonaro. Ah, teve a pandemia, é verdade, a pandemia tem um impacto aqui também, é verdade, não podemos negar isso, né? Mas a gente sabe que A situação já estava muito ruim antes, né? E deixou alguns colchões de proteção que podiam ter vindo em favor das populações mais vulneráveis, não vieram na pandemia, só vieram por pressão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, até dos partidos mesmo de oposição, que defenderam o auxílio emergencial de 400, 500, 600 reais, e fizeram pressão sobre o governo Bolsonaro. Então a obra é uma obra muito danosa à população brasileira, e vai ser preciso muito trabalho, muitos pactos de diálogo, de troca, entre as forças, diversas forças políticas não antidemocráticas, golpistas e da extrema-direita, para reconduzir, reconstruir esse país, especialmente, eu estou aqui enfatizando, aspectos econômicos e sociais. Né?
Pois bem, a gente vai seguir então agora para o cardápio da semana, né, que é esse quadro do Arrumadinho, em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. E essa semana quem montou o cardápio foi Laércio.
Ouça agora o cardápio da semana.
Bom, Carol, sempre difícil esse cardápio da semana, mas não pelas más notícias, que são muitas, né, mas pelas procurar uma boa notícia. Mas queria enfatizar aqui as más notícias, né, não é uma má, são algumas, né, duas pelo menos aí, que são as declarações recentes, já da semana passada, mas que nessa semana também foram reiteradas aí pelo ministro da Educação, o Milton Ribeiro, alguém que, ao contrário dos seus antecessores, né, como o Weintraub e outros, que eram falastrões e que estavam sempre na mídia, o Milton Ribeiro é muito mais discreto, né, mas o potencial de mal que ele pode fazer à educação pública brasileira é tremendo, e isso ficou claro nos últimos dias, por duas declarações que o ministro deu. Primeiro, dizendo que a universidade deveria ser um local para poucos, para uma elite mesmo, que o grosso dos trabalhadores não deveria, das pessoas, dos brasileiros, não deveria acessar a universidade. Quer dizer, uma visão completamente equivocada e excludente, elitista, que a gente pensou que tinha sido superada, né, mas vem da boca de um ministro da educação. É uma declaração desse tipo, né? Uma política que demorou muito para existir no Brasil, de inclusão, de aumento, de expansão das universidades públicas federais para o interior do Brasil. Isso começou a acontecer aqui em Pernambuco. A gente sabe que tem o Vale de São Francisco, tem os campos do interior da UFPE, em Caruaru, por exemplo. Quer dizer, isso aconteceu no Brasil todo. A lei de cotas, que abriu acesso pessoas negras, pretas nas universidades, o que praticamente não existia no Brasil há 10, 15, 20 anos atrás. E aí vem uma declaração absurda dessa do ministro. A outra declaração do ministro é quando ele fala, mais recentemente, inclusive, infelizmente, aqui no Recife, acho que um exemplo, um evento até na Fundagem, se eu não me engano, ele disse que as crianças com deficiência deveriam ser mantidas, não dividirem as salas e as mesmas escolas com as crianças que não têm deficiência, né? Que essas crianças com deficiências atrasariam o estudo das crianças sem deficiência. De novo, uma visão absurda, elitista, que contra a inclusão, né? Uma discussão também fruto de tanta luta, especialmente dos pais e mães das crianças com deficiência, de dividirem juntas a escola, e como isso é importante para os dois, para as próprias crianças, a diversidade, a tolerância, a troca de conhecimento mesmo e de vivência das crianças com e sem deficiência, e o benefício que traz para a educação desses dois grupos, né? A gente tem, fui pesquisar também, né? E fui ver que assim, a gente tem no Brasil hoje 1,3 milhão de crianças e jovens com deficiência na educação básica, né? 13,5% em salas ou escolas exclusivas, e 86,5% já estudando nas mesmas turmas com os alunos que não têm deficiência, né? E veja como a gente avançou nisso. Em 2005 eram 492 mil alunos, pessoas com deficiências matriculadas na educação básica. A gente, em 15 anos, a gente triplicou o número de crianças com deficiência na educação básica, e antes eram 77% dessas 492 mil estavam em escolas e em espaços exclusivos, sem interação com outras crianças, e agora a gente passou esse número para 86,5. Então a gente tem avançado, tem que avançar mais, mas a gente tem avançado nessas duas políticas de inclusão dos alunos com deficiência e também de outros setores da sociedade, mas no ensino superior, um falando aqui de educação básica e outro de ensino superior, e aí vem o ministro da Educação dar declarações contra tudo isso. Péssimo, né? A gente...
Laércio, pelo amor de Deus, diga que você tem uma boa notícia.
Eu tenho uma boa notícia relativa, né? Que é a cobertura que eu estou achando mais ampla, assim, dos Jogos Paralímpicos. Acho que a gente já comentou aqui no programa, inclusive com colegas jornalistas esportivos, sobre a cobertura das Olimpíadas. E eu estou achando que está se dando mais visibilidade, uma cobertura mais ampla também para os Jogos Paralímpicos. Acho que isso é muito importante. A gente estava falando aqui com crianças com deficiência. É muito importante para trazer visibilizar as pessoas com deficiência, os jogos em si, e tornar mais visível essa realidade, essa troca também, né, essa integração à sociedade, que os jogos podem fazer isso, mas especialmente a cobertura, né, bem mais ampla do que foi no passado. Eu ainda sinto problemas, né, uma linguagem completamente inapropriada ainda. A gente não, especialmente jornalistas, como a gente não lidar com o universo das pessoas com deficiência, está tão afastado do cotidiano dessas pessoas, a gente não sabe utilizar os termos, não sabe dar a ver e dizer sobre essas realidades. Acho também que está faltando uma coisa que eu vi nas Olimpíadas e até elogiei, botei como uma boa notícia aqui, que eram os atletas comentando as Olimpíadas, trazendo o universo dos bastidores e também explicando mais especificamente alguns esportes que não são tão conhecidos. E acho que falta isso também, a gente ter ex-atletas paralímpicos falando sobre esses esportes. Eu queria que meus filhos conhecessem melhor esses esportes. Tem esportes que são muito parecidos com os Jogos Olímpicos, mas tem outros esportes que têm questões de adaptações e dinâmicas e regras diferentes no vôlei, no futebol e outros esportes que não tem nos Jogos Olímpicos, como a bocha. Então, assim, eu acho que era interessante a gente ter esses atletas, ex-atletas paralímpicos, também ocupando esses espaços de comentaristas, de narradores, para esses jogos, não só esses jogos, para os Jogos Olímpicos também, e para tudo, na verdade, né? Eu acho que os Jogos Paralímpicos trazem uma discussão de invisibilização dessas pessoas, e como tudo, quando diz respeito à invisibilização e construção de discurso, isso tem muito a ver com a necessidade de autocrítica da mídia, né? E aí eu estou falando da mídia tradicional, mainstream, mas também de nós que fazemos a mídia independente, que tão pouco discutimos sobre esse tipo de inclusão.
Pois bem, a gente chega ao final, né, dessa edição do Arrumadinho. Queremos convidar os ouvintes a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo, lá em www.marcozero.org. Acessar também as redes sociais, no @MarcoZeroConteúdo. E aí entrem lá, comentem o episódio de hoje e, se puderem, assinem a Marco Zero, que é uma forma de apoiar esse jornalismo independente, de qualidade e de interesse público. Inácio, Laércio, obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, Inácio, Carol, os ouvintes que nos deram o prazer de chegar aqui até o final, né? Conseguiram chegar aqui até o final do programa, depois desses mais de 50 minutos aqui de bate-papo. Vamos lá. Até a próxima.
Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, 14h.